Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O país tem observado constantes denúncias de comportamentos nocivos às instituições. Com reflexões sobre essa realidade, vai ser lançada a obra Uma Charge do Brasil, que discute vários pontos que afetam nosso cotidiano por conta das más práticas de gestores que prestam serviços públicos. Para falar mais sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o próprio autor do livro, o professor Francisco Frazão Filho. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia.
Bem, para a gente iniciar, o que mais tem aí é substrato para formar essa obra, né? Então são vários atentados, né? A gente vê aí uma questão extremamente nociva para o funcionamento do país de uma maneira geral. Mas o que levou você a formar esse livro, a produzir, melhor dizendo, esse livro?
Pois bem, em 2013... com as manifestações de junho, o país estava passando um momento muito conturbado e eu percebi aquele momento, um momento importante para que pudesse manifestar, já que eu não fui até as ruas, eu vi que minha maneira de poder protestar também seria a forma de escrever, de poder contribuir com uma reflexão. Então, foi praticamente esse ponto, esse fato social que desencadeou isso.
E o livro, o título é Uma Charge do Brasil, mas ele é texto, mistura com charges também, com imagens, é uma mescla, é isso?
Exato. Para mim, a charge, o que é charge? Charge é um ataque, é uma carga, é algo que se coloca como uma arma contra um alvo. Isso durante muito tempo foi para as autoridades. Então, para mim, a charge tanto é o texto literal, quanto também, como também a questão do desenho. O desenho é mais conhecido. Antigamente, isso era chamado de caricatura.
Sim, sim.
Então, atualmente, é chamado charge.
Certo. E essa mescla, como é que ela é desenvolvida dentro desse livro? Enfim, são quantas páginas?
O livro tem 128 páginas, contendo 17 gravuras, que são charges.
Certo.
Charges coloridas, é que eu coloquei.
E a autoria dessas charges?
Autoria minha.
Todas suas?
Todas
e minhas. Elas chegaram a ser publicadas em algum meio de comunicação, enfim?
Não. Apenas tinha uma charge mais antiga, que eu fiz, de um político aqui, né, do Maranhão, mas ela nunca tinha sido publicada.
Nunca foi publicada.
É, né?
É interessante, é uma coisa inédita, né?
É.
Então, tudo gira em torno da corrupção, é isso?
Exato. Da corrupção, hoje a gente vê como é algo que tem sido bastante comentado, falado, criticado,
o tempo todo,
bombardeado e tal. Mas eu não falo apenas da questão política, eu falo das instituições, a maneira como o brasileiro ele procede, muitas das vezes, no jeitinho brasileiro, propinas, da justiça, até mesmo da imprensa, e a gente fala desses comportamentos do comércio, enfim, né, de toda essa forma em que a gente percebe que o Brasil poderia ser um país desenvolvido, mas por conta de burocracia, de corrupção, ele não se desenvolve por isso.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor Francisco Frazão Filho. Ele é autor do livro Uma Charge do Brasil, que trata sobre corrupção, como ele já disse, de uma maneira mais ampla, falando também das instituições. O senhor fala da questão do jeitinho brasileiro, né? Existe alguma expectativa, alguma esperança de que esse jeitinho, ele ou não seja totalmente deixado de lado, né? Que é até, acho que, quase que impossível, mas tirado de foco?
Sim. Eu acredito que você mesmo coloca, é algo que está dentro da nossa cultura. Todos nós, em menor e maior grau, a gente acaba aqui fazendo isso.
Até, né? Sem perceber, né?
Até sem perceber, né? Por conta de relações com os parentes. A gente tem no Brasil, nós somos muito afetivos. Isso acaba que aproximando. E também nós observamos como essa questão familiar, ela às vezes acontece um reflexo dentro das instituições. Eu acredito que com a educação, com a ética, enfim, com uma forma mais crítica de a gente poder perceber que a gente faz parte de uma coletividade, uhum. ou seja, uma consciência política, nacional, né, de cidadão. E isso pode contribuir aos poucos, a longo prazo, para que a gente tenha as nossas relações mais profissionais, mais objetivas.
Você falou dessa questão familiar, né? Ela não se manifesta, claro, só na questão, no âmbito, melhor dizendo, do setor público, né? No privado isso também acontece, o que prejudica também, né, o funcionamento e o desempenho de várias empresas. Mas a questão do público é o que é, vamos dizer assim, de uma maneira geral, de interesse maior, né, porque a gente vê que o país, como o senhor já disse mesmo, poderia estar em um patamar mais alto, né, digamos, e não está por conta desse tipo de relação promíscua. Como proceder diante disso? Porque o que, de certa forma, vislumbrar... O senhor é pessimista?
Eu sou pessimista. eu vejo que curto, médio e longo prazo, né, vai ser muito difícil. Porque a gente tem isso... essa cultura, ela vem se perpetuando durante aí muito tempo, desde a própria fundação do Brasil. Sim. Mas com as manifestações populares... E também com uma educação que a gente possa pensar que seja mais crítica, com a fiscalização do Ministério Público, chegando até, digamos assim, as localidades mais remotas e difíceis do país. Isso é muito difícil, porque o país ele é grande, tem uma extensão territorial muito gigantesca. Existem assim, vários estados, existe, na verdade, toda uma complexidade de interesses de partidos, de sindicatos. Então, o Brasil ele é muito complexo, é um desafio para qualquer governante, e isso só vai acontecer com uma educação mesmo. Eu acredito que a educação seja, na verdade, a esperança que a gente tenha. Mas uma educação crítica, que possa ensinar os alunos a pensarem a situação, a aproximar o aluno da realidade, mostrar a cidadania, a começar a falar da moralidade, em que o que nós fazemos de errado, isoladamente, pode comprometer a coletividade.
Todo, né?
Eu acredito que isso falta para o Brasil. Falta uma consciência coletiva, um verdadeiro nacionalismo, um amor pela pátria, pelas pessoas, pelas relações que a gente tem com a máquina, enfim, com essa coletividade que realmente precisa ser entranhada, ser pensada, e não a individualidade.
Enquanto isso... As pautas, para você, elas continuam, né? É muita pauta ainda sendo gerada. Como é que é o seu processo criativo?
Certo. Meu processo criativo, geralmente eu escrevo no momento, digamos assim, à noite, né? Um horário mais silencioso. Atualmente, por exemplo, eu tenho escrito um livro, eu já estou escrevendo esse segundo livro, e são ideias que vêm, é um livro de ficção, né, de contos. E aí, geralmente eu uso o celular, porque às vezes é difícil a gente ter uma forma de escrita, né? E aí, naquele momento, a gente procura escrever, procura aplicar as ideias. Eu escrevo diretamente mesmo no equipamento,
celular.
Né? No celular e também no notebook. E meu processo de criação é geralmente com base na imprensa, noticiários, cotidiano... Não muito a questão da leitura. Esse livro, por exemplo, ele partiu de conversas, de inquietações, de observação. A gente observava as situações na imprensa, nos diálogos com as pessoas, e eu ficava indignado com aquilo. E eu uma forma de eu me expressar, de eu protestar, era uma maneira que eu encontrei, foi por meio do livro. Já que eu não podia, nem queria me engajar na política... E tal. Então eu vi que esse livro para mim seria assim, digamos assim, tudo que eu poderia colocar e me realizar e protestar e criticar. E aí, como eu já sabia um pouco da charge, tinha um conhecimento da questão do processo de criação da charge mesmo, enquanto na minha pesquisa eu pensei ela como uma crítica literal, certo? Ou seja, da letra, da escrita e também do desenho. E aí eu resolvi colocar em prática.
Juntar tudo e fazer.
É, colocar. Uhum. Essa história do desenho, uhum, na verdade, ela veio depois. Eu comecei em 2013. E aí, como eu tinha colocado uma charge na capa do livro, eu achava que as pessoas talvez pudessem se decepcionar. Uhum. E cadê charge? Não tem nada aqui no livro e tal, porque geralmente a compreensão que a gente tem é do desenho. E aí eu estou colocando agora, me atrevendo a dizer que é também um texto literal. Não sei se algum outro autor colocou isso, eu não me lembro, mas eu penso dessa maneira.
Esse material, melhor dizendo, esse assunto, ele vai para a sala de aula? O senhor é professor de quê?
Eu sou professor de arte do ensino
médio.
Vai
totalmente... envolve também isso aí. Enfim,
exato. Engraçado,
vai no conteúdo, né?
Sim, engraçado que eu encontrei um aluno, hoje ele é estudante de medicina, e eu encontrei ele e eu disse assim, olha, eu estou com esse livro, vou lançar. E aí, ó, você lembra daquelas discussões e debates que a gente tinha na sala de aula? Agora tem muita, já está lá no livro e vamos participar.
Maravilha. Quando vai ser o lançamento e onde as pessoas interessadas podem encontrar o livro?
Certo. O lançamento vai ser lá no espaço AMEI, que é a Associação Maranhense de Escritores Independentes, no São Luís Shopping, às 20 horas da noite, no sábado, no próximo sábado.
Próximo sábado.
É, no próximo sábado. E, no caso, é o quê? De encontrar o livro?
Onde encontrar? Somente
Por enquanto, está sendo na MEI, mas eu pretendo colocar no site, né? E também por
Mas
meio
qual
do telefone.
Site?
Eu posso dizer aqui?
Pode, claro.
É www. Telamídia, de tela, mais a palavra mídia, .com.
Certo. E por telefone?
Telefone 3199-1202.
3199-1202.
É meu telefone fixo.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor Francisco Frazão Filho. Ele é autor do livro Uma Charge do Brasil, que trata sobre corrupção nos mais diversos níveis, né, pode-se dizer. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações também e um convite para o lançamento que vai ser no sábado.
Pois é, eu espero todo mundo lá, né, as pessoas que eu convidei, e quero convidar também aqui, né, vocês para estarem lá presentes. E agradeço muito por essa oportunidade que vocês estão me dando aqui. Realmente é uma oportunidade muito legal. Obrigado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.